Obrigado, Senhor, por mais esse dia lindo e maravilhoso que amanheceu.
Obrigado, Jesus.
Obrigado pela volta dos nossos companheiros. Obrigado. Que estavam um pouco adoentados, mas já estão de volta com todo o pique.
Deus é maravilhoso.
Rafa, Nelsinho, até o simpático também, né, que se voltou. Então, que esse dia seja lindo e maravilhoso para todos nós. Sabemos que o mundo passa por uma fasezinha difícil, mas sabemos também que a cada dia que passa, mais perto está a nossa redenção. Vai passar.
Verdade, Jesus.
Talvez demore um pouquinho mais, mas vai passar. Sabe por quê? Porque a nossa fé não tem fim. A nossa fé não se acaba. Ela só se fortalece a cada dia que passa.
Com certeza, papai.
Está escrito. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Hoje, nada será capaz de nos desanimar, muito menos de nos derrotar, porque apesar de tudo, sabemos que Tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. Vimos nesse instante a Tua presença, Senhor, como todos os dias, não apenas em nosso nome, mas sobretudo em nome daqueles que mais estão sofrendo, daqueles que estão se sentindo talvez abandonados e esquecidos.
Sim, Jesus.
Dos indefesos e injustiçados, daqueles que já estão cansados e não têm mais esperanças. Renova as nossas esperanças, Senhor.
Estende suas mãos, Pai.
Intercede em nome dos doentes que estão talvez entrevados em camas de hospitais ou mesmo em casa, dos desempregados que também sofrem, mas acordam todos os dias com aquela esperança de conseguirem um meio decente e digno de sobreviver. Abençoa todas as mães e pais de família do mundo todo e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo.
Soa, papai.
Nosso espírito, apesar de toda dificuldade, está cheio de fé. Pois sabemos que quando confiamos em Ti, milagres acontecem.
Te amamos, papai.
Está escrito, 10 mil podem cair à nossa direita, mais 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Oito e meia da manhã, daqui a pouco tem Romance no Ar. Música da minha vida, mais uma história de amor inédita. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, o contato, o bom entendimento com as pessoas à tua volta vai ser decisivo para o desenvolvimento dos teus planos agora, viu? Dê atenção para isso. E preste atenção especial no que se refere ao amor, né? No que se refere a conhecer bem as pessoas. Cuidado com as paixões repentinas e interesses muito repentinos, hein, Ariano? Coré Vermelha, número 46, horas 6 da tarde. Bom dia para você de Touro. Taurina, taurino, haja com firmeza em relação a teus projetos, não é hora de esperar milagre ou lamentar a falta de condições, é hora de ir à luta, com toda a fé que você tem em si mesmo, que isso é que resolve no final, né? No romance, Touro, seja superior, menospreze aquilo que seja insignificante, viu? Atraia pela beleza e pela grandeza da tua personalidade. A Corebege, número 28, hora favorável, 8:30 da noite. Alô, Gêmeos, bom dia. Geminiano, autoconfiança será decisiva para alcançar êxito numa questão importante. Confiança no taco, ingrediente número 1 agora. No amor, tua personalidade está atraindo atenções, o que a princípio é bom, mas deve ser bem administrado, que a euforia pode embaralhar as tuas ideias. A Cor Verde, número 15, hora 11:30 da manhã. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, atividade social está bem estimulada, viu? E você deve agora dar força a essa influência. Não se trata de perder tempo com perfumaria, coisa que não tem a ver, não é isso, né? Mas se sentir mais à vontade no meio das pessoas do teu círculo, mais confiante, principalmente. Né? Do ponto de vista afetivo, coloque-se no seu lugar, Câncer. Não se satisfaça com menos do que merece. Ué, cor amarela, número 09, hora 15h. Alô, Leão, Leonina, Leonino, as influências em relação ao trabalho são boas, mas você não deve misturar assunto da vida prática com emoções. Cada coisa no seu lugar, né? Mistura uma coisa na outra, geralmente dá meleca. No romance, não espere que tudo aconteça como um mando figurino para se sentir feliz. A felicidade pode existir mesmo quando nem tudo está correndo bem, né? A Coreia Azul, número 53, hora 21h. Bom dia para você, Virgem. Olha, Virgem, não desperdice tempo com discussões inúteis, improdutivas, ou tentando ser mais realista que o rei. Analise bem aquilo que interessa, aquilo que tem capacidade de modificar o teu estado de espírito para melhor. E no amor, Virgem, analise uma situação com frieza, viu? Para tomar uma posição equilibrada. A cor é lilás, número 03, hora 10h30. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não se precipite, mas também não pense demais, né? Para tomar uma decisão necessária. Tem que ter equilíbrio acima de tudo. No romance, faça o que a razão mandar, evite fantasiar demais para não dar com a cara na parede. A cor é laranja, número 74, hora 16h. Alô, Escorpião, bom dia. Você que é Escorpião, tem a prudência no falar e no agir, viu? Por ter o sangue quente, de vez em quando você impulsivamente acaba tomando decisões que acabam gerando complicações do relacionamento, né? No amor, Escorpião, defenda-se sem ofender. Use mais jeito e menos força, viu? Corevinho, número 31, hora 18h30. Alô, alô, Sagitário, procure alternativas no setor de trabalho que te permitam usar o teu imenso potencial de energia, né? Embora possa estar se manifestando uma dificuldade ou outra, se tem talento para passar por cima. No romance, Sagitário, preste atenção em alguém em vez de só falar e prestar atenção em si mesmo, que é uma coisa que às vezes você faz. Cor violeta, número 94, hora 11h. Bom dia para você do signo de Capricórnio. Olha, Capricórnio, tenho a dizer para você o seguinte: toda e qualquer dificuldade deve agora ser enfrentada com a convicção de que pode ser superada, né? O estado emocional que conseguir incutir-se agora será fundamental para superar os obstáculos. Levantou pensando positivo, legal, tudo facilita. No romance, permita que os problemas sejam um elo de união e não motivo para afastamento. A cor é bordô, número 60, hora 17h30. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariano, procure encarar situações com realismo. Alimente a falsa crença de que deixou os problemas se acumularem vai resolver alguma coisa, ou que o problema vai se resolver sozinho. Não, a gente tem que encarar, estufar o peito e encarar. No romance, hora de talvez tomar consciência daquilo que quer e daquilo que te convém. Dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo equivale, no final, a não dar atenção focada a nenhuma. A cor é dourada, número 38, hora 19h. Peixes, bom dia. Olha, Piscino, não se permita divagar entre mil ideias ou alimentar sentimentos negativos, porque esse descontrole mental pode originar tudo, menos solução, né? Para os problemas que a gente enfrenta. Nas relações de amor, não feche os olhos para a realidade. Mas também não fique fazendo pouco de si mesmo, né? Saiba se valorizar. A cor é prata, número 67, hora 10h30.
Show da manhã, 98.
Pois então, chegou a hora da gente cantar o parabéns para você. Listinha dos aniversariantes desta quinta-feira, Alexandra.
Uhul. Vamos lá, tá de aniversário hoje a Brenda Lindsay Lima, do Capão da Embuia, tá fazendo 26 anos.
Parabéns.
Também a Camila de Souza Martins, de Pinhais, 19 anos.
Opa.
O Christian Henrique de Oliveira.
Alô,
Santos, do SIC, 30 anos. A Daiane Ribeiro Juglari, do Sítio Cercado, Daiane, 33 anos.
Que legal.
O Eduardo Henrique Zarcarquim, do Capão Raso, Raso, 18 Adeus. Anos.
Sim.
A Gabriele Kimberly de Aguiar, do SIC, 24 anos. Também de aniversário, a Josiane de Fátima Oliveira, do Auer, 52 anos.
Uhum.
A Lidiane Patrícia Miranda Tonin, do Água Verde, 46 anos.
Isso.
O Matheus Cordeiro, dos Santos de Pinhais, está fazendo 26 anos hoje.
Uhum.
E para fechar a listinha, a Paloma de Oliveira Bonfim, do Tatuquara, 35 anos.
Uhul. Opa!
Paloma Blanca.
Você sabe que a pessoa que nasce no dia 18 de março costuma ser muito apegada às pessoas amadas. podendo mesmo se tornar até excessivamente dependente quando se apega a alguém. Normalmente é resignada, capaz de fazer grandes sacrifícios pela família. Contraditoriamente, no entanto, pode enfrentar a incompreensão dentro do próprio lar, o que pode debilitar sua confiança em si e a tornar até um tanto insegura. Às vezes, deixa-se dominar por crises de descrença, mas tem sempre força espiritual para superar seus momentos ruins. Dotada de muita sensibilidade, quase sempre demonstra aptidão para as artes, sobretudo a música, ou mais especificamente ainda a poesia. Seus sentimentos são intensos e o amor, dependendo de ser retribuído ou não, pode transformá-la numa pessoa confiante e feliz ou numa criatura frágil e descrente. Também nasceram no dia 18 de março duas atrizes brasileiras maravilhosas. Uma, Julia Lemert.
Eu gosto.
E a outra, a Giovanna Antonelli.
Maravilhosas.
Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Alexandra, manda um beijo aí pro Cláudio Agostini, de Quatro Barras, sinônimo sossega.
Beijo, Cláudio! Lindo!
Polícia, 8:18. Não é pra fugir, não, Captinha.
Quase corri agora. Rapaz.
Não, Captinha saiu correndo.
Agora a polícia, né?
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Na época eu tinha acabado de me separar e resolvi passar uns tempos na casa da minha irmã. Tinha um casal de filhos, a Cíntia com 21 anos, o Flávio com 17. E a minha ideia, naturalmente, era que os dois fossem morar comigo depois da separação. Mas o Flávio, ele sempre se deu melhor com o pai, de modo que preferiu continuar morando lá mesmo com ele. Em comum acordo, combinamos que meu ex-marido e o nosso filho continuariam morando na casa onde a gente morava e eu procuraria outro lugar mais em conta para mim e para Cintia. Enquanto isso, ficamos hospedados ali na casa da minha irmã. Olha, foi uma separação amigável. Não houve briga, não houve discussão. Combinamos de dividir tudo que havia ali na casa. Aliás, o Rogério até brincou: vamos dividir tudo, Marilé. Mesmo que seja preciso, você levar um sofá e eu ficar com o outro. Aliás, até os filhos a gente dividiu, né? A Cíntia está indo com você e o Flávio está aqui comigo. Repito, tudo se deu do modo mais amigável possível. Meu cunhado conhecia um cara que mexia justamente com imóveis. Juliano era o seu nome. E olha, que rapaz simpático e prestativo. Trocamos algumas mensagens, ele me indicou algumas casas que estavam disponíveis para alugar ali perto. Me mandou fotos. Eu e a Cintia, inclusive, demos uma olhada e acabamos gostando de uma casa em especial. Inclusive, ficava ali perto da casa da minha irmã. No sábado, combinei com ele de dar uma olhada nessa casa que a gente tinha gostado. E no horário combinado, eu e a Cíntia estávamos lá na frente quando o carro dele encostou. Pessoalmente, ele era ainda mais simpático. Aliás, rapaz muito bonito. Até a Cíntia ficou impressionada. Chegou a me cutucar, enquanto apontava o Juliano com os olhos e fazia aquela carinha de quem o tinha achado interessante. Ela gostou dele. Isso deu para ver assim, já no primeiro instante. Tanto que na primeira oportunidade que teve, ela cochichou: nossa mãe, a senhora viu que cara lindo. Eu só ri, nem respondi, só dei risada. Essa minha filha, ela sempre foi assim, uma menina muito romântica. Só que O pior é que ela tinha razão. Realmente era um rapaz extremamente simpático e, sobretudo, bonito. A casa também era bacana, tanto que a gente adorou. Eu trabalhava, mas como não tinha como comprovar minha renda, o contrato saiu no nome da minha filha. De modo que ela e o Juliano trataram de tudo. Um dia, ela chegou da rua toda faceira, toda feliz, dizendo que tinha combinado de sair com ele. Tomar um refrigerante, ir até um barzinho, conversar. Olha, fazia tempo que eu não via minha filha tão feliz, empolgada. Seus olhos brilhavam quando tocava no nome dele. Fiquei super feliz, tanto que dei a maior força. Depois de alguns dias, aconteceu que a gente mudou e continuamos tocando a vida. Até que, com o passar das semanas, toda feliz, minha filha veio me contar que ela e Juliano tinham se acertado e que estavam namorando sério. Quem diria que o fim do meu casamento e a mudança de casa ia colocar alguém especial no caminho dela? Olha, repito, há quanto tempo que eu não via minha filha tão empolgada. Até que, tempos depois, ela veio me contar que tinha convidado Juliano para almoçar com a gente ali no domingo. Lembro que brinquei com ela. Falei que, nesse caso, ela é que deveria cozinhar, né? Mas ela praticamente implorou que eu fizesse uma comida bem gostosa, para impressionar o rapaz. Quando chegou o domingo, ela apareceu com um arranjo de flores, todo lindo, imagine a felicidade da minha filha. E a gente conversou tanto nesse dia, nós três. Ele nos contou um monte de coisas sobre a vida dele, porque, na verdade, nos conhecíamos apenas daquela transação comercial, imobiliária. A única coisa que a gente sabia de fato é que se tratava de um rapaz extremamente simpático, acessível. Só que, nesse dia, por conta daquela conversa, ficamos sabendo um pouco da vida dele. Inclusive, eu acho até que ele já devia ter conversado sobre muita coisa da minha vida, por exemplo, a Cíntia. Porque, em vez de perguntar coisas a ela, ele começou a perguntar para mim, até sobre a minha idade. Quando soube, ele comentou: olha, Marileia, com toda sinceridade, viu? Quando a Cíntia me contou que você tem 48 anos, eu não acreditei. Você me desculpe, mas é que não parece. Você sabe que, quando a gente se conheceu aquele dia, eu pensei que você tivesse, sei lá, uns 34, 35 no máximo. Olha, eu fiquei toda sem graça com aquele elogio. Sabe, cheguei a ficar corada, senti meu rosto pegando fogo. Até porque não esperava. Ele acabou se tornando presença constante ali em casa, depois daquele dia, que só foi o primeiro. Principalmente final de semana. Às vezes, eles combinavam um programa e faziam questão que eu fosse junto. Até a praia me levaram numa ocasião. E olha, pareciam estar tão apaixonados. Só que, estranhamente, para o meu espanto, perto de completar 6 meses de namoro, eis que eu soube que eles tinham desmanchado o relacionamento. Olha, sinceramente, eu fiquei de cara, porque não esperava. Eles tinham terminado o namoro. E o pior é que, quando ela chegou chorando, eu quis saber qual era o motivo. Ela não estava em condições nem de conversar. Lembro da minha filha chegando em casa com aquela cara que já dizia tudo. Eu percebi que ela estava zangada. Sabe, eu percebi que ela não estava legal. Só que eu quis saber o que era e ela não conseguiu nem falar. Entrou pela porta de cara feia e foi correndo até o seu quarto. Entrou e, mesmo eu a chamando ali fora, ela ficou lá trancada. Eu, naturalmente, não sou nenhuma boba, logo imaginei que tivesse acontecido alguma coisa, provavelmente entre ela e o Juliano. No mínimo, deviam ter discutido. Tentei conversar com ela de novo, bati na porta, mas ela não quis abrir. Simplesmente falou que não queria conversar com ninguém e me pediu para deixá-la em paz. Olha que situação, viu? Que situação! De qualquer maneira, eu até estranhei o jeito dela comigo, porque sempre fomos tão amigas, apesar de mãe e filha, tão ligadas uma na outra. Não era só a ligação da maternidade, mas a gente era amiga mesmo. Tanto que ela sempre me contava o que acontecia com ela. Olha, demorou alguns dias para ela finalmente me revelar que, de fato, ela e o Juliano tinham terminado o namoro. Só que ela não quis entrar em detalhes. Falou apenas aquilo: mãe, vamos esquecer isso, tá? Não quero mais falar sobre esse assunto. Aliás, não quero nem falar desse cara mais. Para mim, o Juliano morreu. Aliás, por acaso ele andou ligando para a senhora? O Juliano? Não. Por que que ele ligaria? Por nada, mãe, por nada. Deixa para lá. Agora, se ele ligar, por favor, me promete que a senhora não vai conversar com ele. Não quero saber desse cara rondando a nossa família. Olha que coisa esquisita. Coisa mais esquisita do mundo. Ela estava realmente possessa, brava com ele, e eu não sabia o motivo. Mas olha, zangada e magoada. Deu para perceber. Confesso que fiquei até meio assustada, porque pelo modo como ela falou, parecia até que o Juliano tinha feito alguma coisa de muito grave com ela. E repito, ela não quis se abrir comigo. Se recusou a conversar sobre os motivos que tinham determinado o fim daquele namoro, que sinceramente eu pensei que fosse durar, porque a impressão que eu tinha era de que os dois estavam se dando muito, mas muito bem. Só que pelo jeito não estava. Até que na semana seguinte, para minha surpresa, recebi uma mensagem do Juliano. Ele querendo saber como eu estava, respondi que estava bem. Aí ele mandou outra: escuta, a Cíntia te contou alguma coisa sobre a gente, nós dois? Sobre o fim do namoro de vocês? Contou. Aliás, contou inteiro, né? Falou que vocês terminaram, mas não quis me dizer o motivo. Aliás, é até importante que você tenha ligado, porque já que ela não quis me contar, me conte você, terminaram por quê? Ela parecia tão revoltada com você. Para encurtar a conversa, ele falou que até me contaria, mas que teria de ser uma conversa pessoal. Não dava para contar por telefone. Tá, mas não dá para você pelo menos adiantar? Ele não quis adiantar nada. Olha, de saída, assim que ficamos frente a frente, eu percebi que ele estava com um semblante esquisito. Uma cara que não dava nem para interpretar. Sério. Sabe, até um pouco sombrio. Eu estava tão curiosa, porque ele disse que tinha uma coisa importante para me falar, e que se eu quisesse saber o porquê do final do namoro dele com a minha filha, ele iria me contar. Marcamos para um lugar ali perto do meu trabalho, depois que eu terminei o expediente, e de saída, repito, percebi que ele estava nervoso, a expressão séria, preocupada. De novo ele perguntou se a Cíntia tinha me contado alguma coisa sobre os motivos do fim do nosso namoro. Eu falei que não, e que queria saber dele. Então eu precisei terminar esse namoro, você entende? Não, não estou entendendo, porque vocês parece que se davam tão bem. Qual foi o motivo? Você vai me contar? Então, não aconteceu nada, a gente não brigou. É que você quer saber mesmo, do fundo do coração? É claro que eu quero, né? Senão não estaria aqui. Marileia, eu não gostava da Cíntia. Quer dizer, sempre achei ela a maior gata, uma menina incrível, uma garota bacana, mas não para namorar. Você entende? Não, eu até entendo, mas, Marileia, me escute. Eu preciso te contar uma coisa antes que a coragem vá embora. Desde o primeiro instante, desde que eu fui mostrar a casa para vocês. Foi por você que eu me encantei, não foi por ela. O que você está falando, menino? Estou falando a verdade, você não queria saber? E depois que eu me envolvi com a tua filha, que eu passei a te ver direto, comecei a frequentar a tua casa, aí ficou pior, porque cada vez que eu te via, mas que bobagem que você está falando. Não é bobagem, Marileia. Será que você nunca percebeu? Lembra lá da praia, que eu não quis dormir no quarto com a Cintia, que eu preferi me arranjar ali mesmo, no sofá da sala? Foi porque não era com ela que eu queria estar. Foi por isso que eu terminei o namoro. Porque foi por você que eu me encantei, não foi por ela. Tô apaixonado. Tô sem saber o que fazer da minha vida. Olha, aquilo foi simplesmente a maior surpresa da minha vida. Eu jamais poderia imaginar uma coisa daquelas. Perguntei se ele tinha explicado isso para ela, mas ele ficou em silêncio. Só depois de alguns instantes é que ele falou. Eu falei mais ou menos. Na verdade, se você quer saber, não fui nem preciso. Acho que ela já desconfiava de alguma coisa, viu? Bom, que eu não estava gostando dela, isso ela sabia. Nossa, Juliano, mas você é muito sério. Você não faz ideia do quanto essa menina está sofrendo por tua causa. Ela vive trancada no quarto, desde que vocês terminaram. Me diga, o que você pretende fazer? Não sei o que eu vou fazer. Só que pelo menos estou me sentindo mais leve, agora que te confessei que eu estou gostando de você. Pelo menos abri meu coração, né? Olha, eu fiquei tão chocada, sem saber o que pensar. Meu Deus, quando que eu poderia imaginar que eles tinham terminado o namoro, ele tinha terminado o namoro com ela, por minha causa? Olha, eu já tinha ouvido falar de casos em que o namorado termina com uma mulher por causa da filha, alguém mais jovem, mais bonita. Mas abandonar a filha porque gosta da mãe, eu nunca tinha ouvido falar. Fiquei em silêncio, olhando para a cara dele. Ele também não sabia o que dizer. Até que ele se defendeu, falou que não tinha culpa, que nunca teve a intenção de magoar a Cíntia, mas que tinha consciência de que não devia ter se envolvido com ela. Mas quando viu, já não tinha mais jeito. Para fugir, falei que precisava ir embora. E nessa hora ele falou: posso te pedir uma coisa? Pedir o quê, menino? Eu acho que por hoje chega, né? É só uma coisa. Um beijo. Só um. Só para eu ter uma lembrança de você. Depois eu prometo que eu sumo e eu desapareço. Eu ia dizer que não. Juro que ia. Só que ele não me deu tempo, se aproximou e colou a sua boca na minha. Sem que eu tivesse tempo de ter uma reação. Nem esperou pela minha resposta. Sabe aquele beijo de tirar o fôlego? Depois ficamos nos olhando, até que cada um tomou o seu rumo. A gente se beijou, ele se virou para o outro lado e tomou o seu caminho, enquanto eu fiquei ali aturdida, sem saber o que pensar. Me senti tão perdida, tão desorientada. Agora, o pior mesmo é que eu gostei demais daquele beijo. O fato é que mesmo sabendo que não devia, até em respeito aos sentimentos da minha filha, porque mesmo os dois não estando mais juntos, ela ainda gostava dele, estava sofrendo. Mas apesar disso, com o passar dos dias, a gente continuou trocando mensagens, ele falando abertamente que não conseguia parar de pensar em mim, que estava ficando louco por minha causa, que precisava me ver de novo, a todo custo, nem que fosse uma última vez. E o pior é que isso começou a mexer com a minha cabeça. E a cada dia, meu coração disparava quando eu ouvia sua voz. Olhava para o celular e via que tinha mensagem dele. Era um rapaz bonito, sedutor, sabe aquela pessoa envolvente? De modo que, no fim, mesmo sabendo que minha filha estava sofrendo por causa dele, acabei cedendo, indo ao seu encontro outra vez. E dessa vez tudo acabou acontecendo entre nós. Não ficamos só nos beijos e abraços. Passamos a tarde toda na suíte de um motel. E a partir daí, minha vida simplesmente virou de pernas para o ar. Porque eu não conseguia pensar em mais nada, a não ser no Juliano. Esse homem simplesmente virou meu mundo de pernas para o ar. De modo que passamos a viver um romance secreto, ardente e apaixonado, mas escondido. Se bem que é aquela coisa, né? Quem consegue esconder uma paixão durante muito tempo? Eu, por exemplo, não consegui. Minha filha começou a perceber que eu estava diferente, que ele estava mudado, e começou a me interrogar. Ela percebeu alguma coisa diferente em mim. Começou a ficar desconfiada. Um dia, inclusive, me pegou conversando com o Juliano pelo celular. E justamente nesse momento, me ouviu dizendo o nome dele. E aí me botou contra a parede. Acuada, não tive alternativa a não ser confessar. Acabei contando tudo. Porque no fundo, no fundo, ele estava muito desconfiada, quem sabe até já convencida de que alguma coisa andava acontecendo entre nós. Não tive como fugir. Fui obrigada a lhe confessar a verdade. Contei tudo, não escondi nada. Que o Juliano tinha me procurado, se declarado para mim, que até tinha tentado me manter afastado, mas que não tinha conseguido. Essa menina chorou tanto, ficou tão revoltada comigo. Chegou a me acusar de uma coisa que não fazia sentido. Vocês já andavam de rolo antes mesmo da gente terminar, né, mãe? Foi por isso que ele terminou comigo. Você não tem vergonha na cara, não? A senhora roubou ele de mim. Como foi duro brigar com a minha filha. Vê-la revoltada daquele jeito. Jurei que não tinha nada a ver. Que a gente só tinha se envolvido depois. Que os dois já haviam se separado. Mas eu acho que ela não acreditou. Ela inclusive me contou que antes dos dois se separarem, o Juliano já tinha trocado o nome dela pelo meu. Uma vez, inclusive, na cama. Em vez de chamá-la de Cíntia, a tinha chamado de Marilé. E depois que soube do nosso caso, isso a fez pensar que já tivéssemos alguma coisa enquanto eles ainda estavam juntos. O que não é verdade, mas como convencê-la disso agora? Não adiantou eu jurar, me ajoelhar a seus pés, porque ela não acreditou em mim. Me falou tanta coisa essa menina. Não digo que tenha sido sem razão, mas ela ficou tão revoltada. Justo ela, que mais do que uma filha, sempre foi a minha melhor amiga. Antes eu não tivesse contado nada. Antes eu tivesse simplesmente me afastado do Juliano. Esquecido de tudo. Assim, pelo menos, minha filha não teria se revoltado tanto contra mim. Naquele mesmo dia, sem eu saber, ela ligou para o pai dela e pediu que ele passasse para apanhá-la ali em casa. Passou a noite lá, só que depois veio buscar suas coisas e acabou ficando na casa do pai em definitivo. Claro que contou tudo para o meu ex-marido o que tinha acontecido. E até ele veio me censurar. De modo que acabei ficando sozinha nessa casa. Ela simplesmente não me perdoou. Não quis entender os meus motivos. Não quis entender que eu fui pega de surpresa e de repente me vi apaixonada. Sei que apesar disso, devia ter sido forte e evitado esse relacionamento. Não tinha nada a ver. Relacionamento absurdo. Mas sei lá, não tive forças e acabei sucumbindo. Por conta de tudo isso, e principalmente por querer me acertar com a minha filha, me afastei também do Juliano. Só que ela continua irredutível. Da minha parte, estou sofrendo em dobro pela situação envolvendo a minha filha e pelo fato de estar longe do Juliano. Que embora eu tenha dispensado, fui obrigada, porque no fundo, eu continuo apaixonada por ele. Ele me conquistou. Despertou uma coisa tão forte aqui dentro de mim. Eu queria tanto ficar a seu lado. Poder viver essa paixão sem medo. Só que de que jeito, meu Deus? Por mais que esteja apaixonada, se for para minha filha continuar de cara virada comigo pelo resto da vida, me renegando, mesmo sofrendo, prefiro me afastar do homem que eu amo. Prefiro chorar lágrimas de sangue e esquecer tudo o que vivemos. Prefiro arrancá-lo da minha cabeça. Tirá-lo de uma vez por todas do coração. Por mais que isso me custe. Por mais que eu sofra, por mais que eu passe o resto da minha vida chorando de saudade.
Morning, and all the things that I wanted to
A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e mande-a pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção.